Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Bom dia novamente. Vamos caminhar aí no nosso tabernáculo. Quem esteve quando nós falamos sobre a Arca da Aliança? Tem algumas mãozinhas. Quem ouviu sobre a mesa? Muito bom. Vocês estão com vontade da mesa, né? Não, mas a gente já teve o café da manhã. E hoje a gente vai olhar para o altar do incenso. Se Deus permitir. Altar de incenso, eu queria que vocês tivessem em mente aí a oração e a adoração. Então tem que alinhar o coração aí pensando nessa mobília, nesse objeto como sendo um instrumento de conexão com Deus, de oração, de adoração, de uma comunhão gostosa com o Deus três vezes santo. Vamos ler a descrição desse altar em Êxodo 30, dos versículos 1 a 10, nós temos essa descrição, como era feito e alguns detalhes aí sobre este móvel. Então, Êxodo 30, 1 a 10 nos diz o seguinte: farás também um altar, para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura, será quadrado. Os dois de altura e dois de altura. Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro cobrirás a parte superior, as paredes ao redor e os chifres. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da bordadura. De ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar de fronte do véu que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele um incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. E ainda Êxodo 37, de 25 a 29, onde a primeira parte é novamente uma descrição do altar do incenso, e quero destacar o versículo 29, fez também o óleo santo da unção e um incenso aromático puro de obra de perfumista. Então vamos lá, rapidamente aí numa descrição das medidas. Então ele era quadrado, mais ou menos 50 por 50 centímetros e um de altura, né? Um de altura deve ser isso aqui mais ou menos, 50, talvez um pouquinho mais do que isso aqui deve ter uns 40, um pouquinho mais, então assim, imagine alguma coisa até parecida com esse púlpito, para ajudar aí a visualizar. Quatro chifres, vocês estão vendo aqui, está pequenininho, né? Quem tem vista boa, tem um em cada canto aqui, tem um chifrezinho, formando uma peça com altar, uma bordadura ao redor, quatro argolas, uma em cada canto aí, para ser carregado com varais, e ficava diante do reposteiro. Então, vocês, reposteiro é uma cortina, tá, que ali no desenho foi tirada, que divide o lugar santíssimo do lugar santo. Então ficava bem ali junto a essa cortina, bem pertinho, vamos dizer, da Arca da Aliança, só ali com a separação desse reposteiro, dessa cortina. De madeira, então esses móveis todos, a gente viu, pelo menos quase todos aí, de madeira de acácia, era um arbusto do deserto, uma árvore assim bem retorcida, difícil de ser, de retirar dessa árvore tábuas, assim, era realmente uma engenhosidade para fazer móveis com essa madeira, mas uma madeira assim dura, com uma oleosidade que impedia os insetos de a comer. Então, uma madeira, até tem versões que falam incorruptível, né? Isso remete à pessoa do Senhor Jesus, na sua humanidade, 100% homem, mas perfeito, sem pecado, né? Sem experimentar aí a corrupção no seu ser. E revestido completamente de ouro puro, que remete ao nosso Senhor na sua glória, na sua divindade. Então, ouro aí apresentando Cristo como sendo 100% Deus, 100% divino. Então, esses móveis feitos de madeira, recobertos de ouro, lembre-se da pessoa de Jesus, porque é a casa de Deus, é o santuário onde Deus decidiu morar. Então, remete a Ele, remete à pessoa de Deus, à pessoa do Senhor Jesus, onde Ele, 100% homem, 100% Deus. O que era feito ali em cima desse altar? Eram colocadas brasas aqui em cima, e em cima dessas brasas, um incenso, que era pó. Não era óleo, era incenso feito de pó. A gente vai ver daqui a pouquinho a composição. Então imagine lá as brasas, né? E colocando esse incenso, esse pó, com essa combinação aí, então ficava exalando, queimava, né? Mas exalando então um cheiro agradável naquele ambiente. E isso simboliza as nossas orações que sobem até Deus como um aroma agradável, como um cheiro que Deus se agradava. Não era um local, então, para oferecer sacrifícios de sangue, não era um local para oferecer ofertas de manjares ou de libações, que ofertas de libações eram ofertas com líquidos, azeite ou vinho ou coisas assim. Então, também não era para isso, era apenas para o incenso, nesse altar do incenso. E como é que a gente sabe que esse altar está ligado às orações e essa adoração? Então vamos ler alguns textos para a gente fazer esse link aí, a Bíblia explicando a Bíblia. Salmo 141, 2. Suba a tua presença a minha oração como incenso. Tá? Então vocês vão ver alguns textos que ligam essa ideia do altar de incenso ou incenso com essas nossas orações a Deus. E seja o erguer das minhas mãos como oferenda vespertina, né? Então toda uma linguagem aí do salmista, pensando com certeza no templo, né? E remetendo a esse altar e pensando no incenso como as suas orações. Apocalipse 5:8, na visão de João. E quando tomou o livro, os quatro seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são o quê? As orações dos santos. Apocalipse 8, 3 e 4. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro. Então, o incensário era móvel, né? Não era todo esse móvel aqui, mas era alguma coisa que podia ser carregada também para colocar brasas e poder colocar o incenso em cima, de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então vocês estão vendo que tem uma ligação desse móvel com as nossas orações. Lucas 1, 8 a 10. E aí a gente vai pro relato do sacerdote Zacarias. Lembra, marido de Isabel? Olha só o que nos diz aqui. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor e queimar o incenso. E olha só, e durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora fazendo o quê? Então existe essa consciência do povo também. O sacerdote está lá dentro oferecendo incenso. Tem a ver com as nossas orações, o povo de fora estava orando, né? Então, ligado às nossas orações diante de Deus, associado a essa adoração como um aroma agradável a Deus. As tuas orações estão subindo como um aroma agradável a Deus? Ah, pastor, eu estou orando muito pouco. Então, talvez tenha pouco aroma, né? Pouco odor que sobe. Mas você vê a importância. E hoje de manhã eu queria que você saísse com mais desejo de que de você saia esse aroma que agrada a Deus. Oração não é apenas uma necessidade, né? mas é um relacionamento com Deus e que agrada a Deus. Deus nos pediu para orar, e não é só para pedir coisas ou para agradecer, mas é algo que tem a ver com uma intimidade com Deus, e Ele ouve isso como sendo prazeroso ouvir o Álvaro está falando comigo agora. E eu estou ouvindo as orações dele como um aroma. E se a gente orar conforme a vontade de Deus, com a boa motivação, é agradável a Deus. A gente nem sempre pensa oração como isso, né? Mas é uma coisa especial, que Deus olha e fala assim, puxa, o Giovanetti está agora orando, é como um incenso que está subindo na presença de Deus. É legal pensar assim, né? Cada vez que você orar, pensa nisso. Pensa assim, puxa, está subindo uma fumacinha, e pode ser agradável ou não, mas se vier de um coração limpo e para o Senhor, então vai ser algo bem especial para o nosso Deus. Mas como o altar, ele também e prioritariamente simboliza Cristo, simboliza a pessoa de Deus, né, e toda essa habitação com seus móveis, a gente tem que pensar assim, o que seria, a gente falou até agora das nossas orações, e está ligado a isso, mas primeiramente esse altar tem a ver com a intercessão do Senhor Jesus, que ele faz junto ao Pai. Vocês sabiam que Jesus ora também, né, com um incenso que também deseja agradar ao Pai. Mas ele faz orações e intercessões a favor de quem? Nosso favor, né? Então esse altar, primeiramente, antes de pensar nas nossas orações, nós temos um altar que remete a um Senhor Jesus que está constantemente orando por você e por mim. E as orações dele são sempre agradáveis a Deus, né? Hebreus 7, 25 a 28 diz, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Se você se chegar a Deus por Jesus Cristo, você vai ser salvo. Olha que legal. Ele é o mediador, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus está vivendo para interceder pela Carol, pela Rose, pelo Léo. Pessoal, que legal isso. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então ele está como sumo sacerdote, queimando incenso, vocês estão entendendo, né? Intercedendo a favor dos seus, a favor da igreja. Nesse momento ele está orando por nós aqui, como intercessor, e levando essa oração diante do Pai. João 17. Nós temos ali vários motivos de intercessão do Senhor Jesus. Não rogo somente por estes, pelos discípulos que Deus tinha dado a ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E como é que devia ser esse incenso, essas brasas e o incenso por cima? De manhã e de noite, mas tinha que ser contínuo, não podia parar. Tanto o fogo lá do altar do holocausto não podia parar de queimar, as luzes que a gente vai ver ainda nesse lugar santo, também o candelabro não podia apagar a luz. Os pães da proposição, vocês lembram que eram trocados todo sábado, tinha que estar continuamente na presença de Deus. E esse altar de incenso também continuamente tinha que estar ali queimando esse incenso. Isso, Êxodo 30, 7 a 8 nos diz, Arão queimará sobre ele o incenso aromático cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Então, você está curioso? Que tipo de assunto Jesus está orando? O que vocês acham que ele... Por que motivos que ele ora? Oi? Para salvação... Nós temos algum lugar na Bíblia onde tem algumas ideias dos assuntos de oração do Senhor Jesus? Quando ele passava uma noite inteira, ele orava por quê? Pelo terreno aqui atrás da igreja? Talvez pela cirurgia que você vai fazer daqui a alguns meses? Vamos olhar para a palavra de Deus e pelo menos a gente vai ter certeza que os assuntos que estão aqui descritos, a gente não vai errar. Então tem os 7 assuntos que a gente vai encontrar em João 17. E para você ter ideia assim, puxa, olha o meu Senhor, que tipo de preocupação que ele tem comigo. Romanos 8, 34 diz, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus. Olha o lugar onde ele está e também intercede por nós. Motivos de intercessão de Jesus a nosso favor. João 17. Primeira coisa, João 17, 11. Preservação e segurança dos crentes. João 17, 11 nos diz, já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Então, vamos ficar com essa primeira parte. Guarda-os em teu nome. Jesus orou ao Pai, a Deus, pedindo para guardar você e eu. O que significa isso? Ele está orando para que os seus discípulos não se percam. Ele está orando para que a sua fé não desfaleça, para que a sua fé não fraqueje e você deixe de segui-lo confiantemente. Lucas 22, 32, nós temos essa mesma oração, vamos dizer, de Jesus em relação a Pedro, que estava prestes a negá-lo. E ele diz assim, eu, porém, roguei por ti, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Jesus tem um interesse que você permaneça confiando nele, sem, quando vier alguma dificuldade, alguma problema de saúde, alguma circunstância difícil, algum desemprego, que você continue confiando no Senhor e que você não procure outras soluções que não seja a pessoa dele e a certeza de que ele está também nesse momento. A palavra guardar aqui é impedir fuga. É, por exemplo, um prisioneiro, um carcereiro que não pode deixar os presos fugirem. Preservar, guardar, segurar. Ele ora nesse sentido, por preservação, guardado nele e mais em nenhum outro nome. É conservar salvo. Você é o motivo das orações de Deus para que você não se enfraqueça na fé. Legal isso, né? Ele quer que você passe essa semana agora firme, confiando nele. E a minha pergunta é, você está se abrigando nesse nome, porque guarda-os em teu nome, né? Diz aqui, guarda-os em teu nome. Minha pergunta, você está ficando abrigado nesse nome para obter o benefício dessa intercessão de Jesus? Né? Não se distancie e permaneça firme na fé. Um segundo motivo. Plena alegria dos crentes. João 17, 13 diz, mas agora vou para junto de ti e isto falo no mundo para que eles tenham a minha alegria completa em si mesmos. Jesus ora para que você tenha alegria completa, para que você esteja preenchido, preenchida com essa presença dele no teu coração, na tua alma, no teu espírito. Experimentar a alegria da salvação, a alegria da presença dele. Ele ora para que você não desfaleça na fé, mas ele ora para que você tenha um sorriso aí no coração, todo dia, 24 horas, 7 dias por semana, se alegrando no Senhor. Você está alegre? Ele está orando por isso, né? Agora, se você ficar carrancudo e não quer saber e tal, aí você vai ficar triste. Mas ele tem alegria completa para dar. E ele ora por isso. Terceiro assunto, proteção contra o maligno. João 17, 15, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse mal se refere a Satanás, se refere ao maligno, se refere ao diabo. A oração dele é para que a gente seja protegido de Satanás e do poder do pecado. Você está resistindo ao diabo? Tiago fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Ele está orando nesse sentido, para que você fique firme na fé, para que você tenha alegria da salvação e nele, e para que você seja guardado de Satanás, para que ele não tenha nenhum poder sobre você. Ele já não tem, mas quando a gente se distancia do Senhor, a gente está sujeito a cair nas tentações, que ele que manda as tentações. Quarto assunto, santificação pela palavra e pelo Espírito. João 17, 17, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Cristo intercede por você e por mim, para que sejamos transformados em santidade. Caminhemos numa vida reta, pura, santa, como o Senhor Jesus. Separado para Deus e dedicado a Ele, para cumprimento da sua vontade, do seu querer. E a palavra de Deus faz isso. E a minha pergunta, você está meditando nessa palavra de Deus? Está lendo essa palavra diariamente? porque senão o Senhor Jesus está orando, mas você não está agindo em função dessa oração que Jesus tanto deseja, porque ele decidiu orar, mas que isso aconteceria pela palavra habitando nos nossos corações. Então, olha só um benefício ao você ler. Às vezes pessoas me falam assim: eu leio, mas eu não entendo muita coisa. Continue, porque tem uma intercessão para que você seja santificado por esta palavra, mesmo que não haja ainda a compreensão completa. Então continue, porque tem alguém orando, tem o Espírito Santo que vai te ajudar. Então persista, insista, porque essa palavra é viva e essa oração de Jesus é eficaz para que você viva em santidade. Quinto assunto de intercessão de Jesus a nosso favor: unidade do seu povo. João 17, 21 a 23, a fim de que todos sejam um. A unidade da igreja é assunto de oração do Senhor Jesus, para que a gente seja um corpo só, para que não haja divisões, para que a gente se entenda e que a gente obedeça a todos o cabeça, que é o Senhor Jesus. Minha pergunta: você tem lutado pela unidade do corpo? Quando há alguma desavença, o outro que se lixe, eu vou cuidar da minha vida. Você não está alinhado com esse assunto de Jesus, de que a gente seja apenas um corpo unido? Se cada vez que você e eu resistimos a viver em unidade e que a gente decide viver por conta própria, isolado da igreja, a gente está dando pouca importância a essa intercessão do Senhor Jesus, de que nós sejamos apenas um e um povo. Sexto assunto: perseverança até o fim. João 17, 24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Olha só a intercessão, o desejo de Jesus é que você esteja com Ele. Você consegue imaginar Deus assim, ansiando para ter a Marilena lá com Ele para toda a eternidade? Isso que legal. Oh, John Boy, estou esperando você, John Boy. Você vai viver comigo aqui para todo sempre. Mas eu vou levar a Tati também junto, né? Olha só, ele anseia por ter a gente com Ele, para que nós vejamos a glória dEle. Ele quer dividir, compartilhar quem Ele é na sua plenitude lá no céu, e fala assim: eu queria ter vocês junto comigo. Perseverança até o fim, orando para que isso tudo aconteça, e talvez aconteça logo, e que a gente esteja ali juntos e possa desfrutar dessa glória, porque tem muita coisa que a gente nem imagina ainda que virá, né? Essa glória, um local sem pecado, um local sem maldade no nosso coração, sem nada que seja ruim. Você está vivendo assim, aqui na terra, com essa mentalidade de que é por pouco tempo aqui, como peregrino? Você está amarrado, está enraizado nesse mundo, tem glória por vir, e Jesus quer que a gente participe disso. E ver essa glória aí, no sentido aqui dessa oração de Jesus, é vivenciar, é experimentar, é participar. Sétimo e último assunto, tem outros aí, mas nesse capítulo que eu destaquei para hoje: perdão e reconciliação. Na verdade, nem está em João 17 isso, mas está em Lucas, quando Jesus ele está na cruz, ele diz assim: Pai, perdoa-lhes. Até em sua morte, ele ora, intercede, para que a gente esteja em comunhão com Deus e que a gente tenha acesso ao perdão do Pai. Então, resumindo, Jesus ora em nosso favor para que sejamos guardados. Falem comigo, vamos ler essa listinha: guardados, alegres, protegidos, santificados, unidos, perseverantes, perdoados, glorificados. Mais uma vez: guardados, alegres, protegidos, santificados, unidos, perseverantes, perdoados, glorificados. Está desanimado? Deus está orando para sua alegria. Tem que sair do desânimo. Tem coisa melhor. Você está se sentindo vulnerável? Tem um Deus que está orando pela sua proteção. Está se sentindo assim: vou largar a mão? Tem alguém orando para que você persevere. Não deixe. Está sentindo pesado com coisas que você fez, falou, gente fala assim, tem até vergonha de falar, tem um Jesus que está orando para que você seja perdoado e você se aproprie do perdão. Não tem pecado que Deus não perdoe. Você está cansado aí desse mundo? Logo, logo vem a glória. E vai passar assim, ó. Que mais? Santificado? Quer andar nesse mundo se parecendo com Jesus? Tem alguém orando para que você possa ser um ser que quem olha para você fala assim, tem Jesus aí nesse rosto. Legal, né? Aqui nesse João 17 não tem assuntos assim, do dia a dia, né? Como assim... Mas não é que Deus não se importe, não é isso. Mas tem uma essência aí, uma preocupação com aquilo que é eterno, aquilo que é duradouro. Tudo devia ser contínuo ali nesse lugar santo, mas no átrio também. Fogo, esse incenso, as luzes, os pães. E pensando em nós, o que a Bíblia fala sobre as nossas orações? Elas têm que ser contínuas também? Quem se lembra do que diz 1 Tessalonicenses 5:17? Orai sem cessar. Mas pastor, como é que eu faço? Eu durmo, eu trabalho, eu estudo. Como é que eu faço? Né? Por isso que tem a ver com oração e adoração, tem a ver com um espírito de relacionamento o tempo todo. Você vai dormir? Você não vai, talvez não, você não vai estar consciente. Mas você pode dormir dizendo que essa noite te glorifique. Você não fala, quero comais, quero bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer para a glória de Deus. Então eu posso estar orando, adorando, glorificando a Deus, mesmo no meu sono. Né? E durante o dia, eu consigo ter a minha mente conectada com Deus, mesmo trabalhando e estudando, fazendo uma prova? Consigo. Né? Deus nos deu essa capacidade de a gente orar sem cessar, nesse sentido. Você não precisa parar necessariamente, né? E falar em voz alta, mas é um espírito de adoração, de oração, de dependência de Deus, desejando que tudo isso que a gente viu aconteça na sua vida. Êxodo 30, 19 a 21 diz, nela Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Isso ele está se referindo à bacia que fica do lado de fora da tenda, no átrio, ali do lado, perto do altar do holocausto. A gente vai ver tudo isso ainda. Quando entrarem na tenda da congregação, então agora sim, o sacerdote entrando nesse lugar onde tem a mesa, tem o altar e tem o candelabro, lavar-se-ão com água para que não morram. E quando se chegarem ao altar, que é esse altar que a gente está vendo, para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, lavarão, pois, as mãos e os pés para que não morram. E isto lhe será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. O que eu quero destacar aqui? Para se aproximar de Deus, em oração, em adoração, o que é preciso fazer? Ter as mãos limpas, ter os pés limpos. Quem se lembra de João alguma coisa que Jesus fala de lavar os pés? João 13, a bacia, lembram? Né? Então, aí Pedro fala, me lava por inteiro. Não, você já tomou banho por inteiro, é só lavar os pés. Essa ideia aqui, o sacerdote tinha que passar essa bacia, lavar as mãos e os pés para entrar nessa tenda, para poder oferecer o incenso. Então, significa que as nossas orações, a nossa adoração a Deus, tem que vir acompanhada de um coração limpo, de uma vida santa. Não é isenta de erros, mas os erros consertados, os erros com arrependimento. E os erros, dizendo, Deus, me limpa, eu quero orar, eu quero viver uma vida que de fato seja um aroma agradável ao Senhor. E é preciso, então, constantemente voltar nessa bacia, lavando as mãos, lavando os pés, como esses sacerdotes, uma vez que nós também somos feitos sacerdotes, e estamos nesse mundo com essa figura, sendo aqueles que estão aproximando as pessoas de Deus. Há uma relação muito legal entre o altar do sacrifício e o altar do incenso. O altar do sacrifício é o que ficava do lado de fora, que era onde se imolava um animalzinho e se derramava o sangue, que a gente pode dizer que é a porta de entrada ali para acessar a Deus, que é com a salvação. A gente viu isso, né? E depois, quando a gente entra nesse lugar santo, então, a gente tem a comunhão com o nosso Deus, tem as orações, tem as disciplinas espirituais para uma vida de santidade, como discípulo do Senhor Jesus. E qual que é a relação que tem do altar do holocausto para o altar do incenso? O fogo do altar do holocausto subia continuamente. Também era um fogo que não podia apagar. E expiava o pecado, né? Expiava o pecado, então, era aquele móvel que representava, olha, está havendo um sacrifício pelo meu pecado, apontando para Jesus que morreria uma vez, derramando seu sangue, para que nós tivéssemos o perdão dos nossos pecados. E é desse altar, que não está aqui, né? Desse altar do holocausto, que eram pegas as brasas, para colocar aqui sobre esse altar do incenso, para depois, então, colocar o incenso, o pó e queimar. Então, olha só o paralelo que tem. O fogo vinha de onde? Do altar do holocausto. Sem salvação, sem uma reconciliação com Deus, é impossível a gente ter orações, uma vida que agrade a Deus. Porque o pecado faz separação. Então é legal porque o fogo tem a sua origem lá. Então, sem a obra de Cristo, não dá para a gente ser um aroma agradável a Deus. Sem ter passado pelo altar do holocausto, não dá para a gente viver no altar do incenso sendo agradável a Deus. A gente nem vai ter um relacionamento, vai ser religiosidade. Mas não vai ser verdade, segundo o padrão de Deus. Então é a cruz do Calvário que nos conduz à adoração. É ali a obra de Cristo que nos conduz a uma vida de oração. É por causa da oferta do Cordeiro de Deus, né, que tira o pecado do mundo, que a gente tem a possibilidade de ter esse relacionamento de oração e de adoração que é agradável ao nosso Deus. Não quer dizer que Deus não ouve as orações dos incrédulos, mas é com outra perspectiva, não de um relacionamento, né? Como foi com Cornélio, né? Que Deus ouviu as suas orações, mas precisava da salvação. E foi então o motivo, olha, vou enviar alguém que te fale isso, porque eu estou ouvindo, mas falta alguma coisa no coração. Não dá. Então, é somente aqueles que passaram e que colocaram o seu olhar ali em Cristo na cruz, arrependidos, crendo nele, que vão então conseguir desfrutar desse altar do incenso, que são as orações que agradam a Deus. Levítico 16, 12 a 13 nos diz assim: no dia da expiação, tomará um incensário cheio de brasas de fogo, tiradas de onde? De sobre o altar de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, porá o incenso sobre o fogo, diante do Senhor, para que a nuvem do incenso cubra o propiciatório. Então, também, nesse dia da expiação, quando entrava no lugar santo dos santos, tinha que pegar lá o fogo também do altar do holocausto, as brasas. Isso, então, seria o fogo que entraria nesse lugar santo dos santos. Vinha lá do altar do holocausto. Então, todo esse fogo, ou as brasas, que estavam ali necessárias ali no lugar santo, tinham vindo do altar do holocausto, pensando assim, tudo volta para a cruz de Cristo, tudo volta para a obra de Cristo na cruz do Calvário, que alimenta o restante, a nossa vida de comunhão com o nosso Senhor. E aí Levítico 10, 1 e 2, um texto muito falado, pelo menos teve épocas que era falado direto: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, até aí tudo bem, parece, e trouxeram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Por que que foi fogo estranho? Porque não veio do altar do holocausto. Eles meteram fogo pegando de algum lugar. Não sei se tinha fósforo, isqueiro na época, pegaram de uma outra fonte, que não foi o fogo do altar do holocausto. Isso, a gente entende que esse é o fogo estranho. Foi fogo por conta própria. E não o fogo de Deus. E aí por isso que Deus não se agradou. Porque sem a obra de Cristo, nada vai agradar a Deus. Toda a essência, a centralidade de todo do amor de Deus está em Jesus, na cruz do Calvário, na sua morte, na sua ressurreição. O fogo legítimo deveria vir do altar do holocausto. E quem que acendeu esse primeiro fogo do altar do holocausto? Provavelmente o próprio Deus. Olha o que diz Levítico 9:24. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vem do povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Aqui nós temos em Levítico, depois de todo o tabernáculo montado, tem aqui nesses capítulos 8, 9, Deus elegendo e ungindo Arão e os seus filhos para o ministério do sacerdócio. Né? Então as pessoas que iam cuidar disso. Então dá para entender nessa cronologia de que, uma vez que estava tudo pronto, tudo montado, com as roupas e tudo mais, então Deus então, é como se inaugura, vamos dizer, esse altar do holocausto, mandando fogo, e aí depois deveria ser um fogo contínuo. Mas tudo leva a crer, por esses textos, que esse primeiro fogo desceu do céu da parte de Deus. E é bonito também pensar nisso, que todo o restante do relacionamento com Deus, das orações, enfim, toda essa comunhão que a gente tem no lugar santo, a origem é o próprio Deus, através de Cristo, ali nesse altar do holocausto. Deu para pegar? E é isso. Toda a palavra de Deus, ela está centrada em Cristo, né? Nesse Deus. Então, fogo estranho não veio de Deus. Veio de algum outro, uma outra fonte. Levítico 6:13 também fala do fogo que tinha que ser contínuo, sem se apagar. Então, a pessoa que encontrava no altar de bronze, que é o altar do holocausto, o descanso, né, para sua alma, para o seu espírito, depois ele entrava ali no lugar santo e encontrava então um descanso junto a esse altar do incenso, que é o segundo passo, o descanso para a vida, né? A paz com Deus e depois a paz de Deus. Também a gente tem essa expressão em Filipenses, né? Então, na salvação eu sou inundado da paz com Deus, Deus já não está mais irado comigo, eu restabeleci o meu relacionamento com Ele, e depois da minha caminhada com Ele, de oração, de adoração, eu vou experimentando a paz de Deus no meio das circunstâncias, no dia a dia. Esse é o caminhar com o nosso Senhor. Por isso esse altar remete a uma intimidade com Deus, remete a uma adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Aí vocês lembram da mulher samaritana, né? Deus está aguardando pessoas que o adorem em espírito e em verdade, nessa intimidade do coração, desfrutando da beleza do Senhor Jesus. Você tem adorado verdadeiramente a esse Deus? Você tem desejado isso, ansiado por isso? Meus queridos, como é fácil a gente ter orações bem mecânicas, né? A gente acorda, toma café, aproveita lá para cumprir a tradição e ora rapidinho, depois sai correndo. Aí no almoço tem outras pessoas, a gente tem até vergonha de fechar o olho, e aí engole a comida, aí chega no final do dia e parece que foi um dia seco, né? Porque a gente estava desconectado do nosso Deus, que é a vida, que é a alegria, que é a paz. Então, não deixe passar o dia sem essa consciência de que tem um Deus que está esperando esse aroma chegar até Ele. Oh, o Caio tá com a cabeça alinhada, estou sentindo esse aroma aí da vida dele nesse dia. Ah, mas o Patrick nesse dia, assim, nem sei onde ele estava. Né? Claro que Deus sabe, mas vocês estão entendendo. Cadê a... Teve algum incenso? Teve alguma coisa que agradou, que subiu com um aroma suave? Êxodo 39 fala que não podia ter incenso estranho também. Deus deu uma receita, e a receita tinha que ser desse jeito que ele estabeleceu. Não podia oferecer nem fogo estranho que a gente já viu, e também não incenso estranho, qualquer coisa que não fosse a receita de Deus. E tem uma receita, vamos ver, olhar para Êxodo 30, 34 a 38, o que Deus pediu para fazer, como é que esse incenso deveria ser feito. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, você tem lá na sua cozinha com certeza, ônica também você tem lá na sua geladeira, né? E gálbano. Alguém tem alguma coisa dessas na sua casa? Não, mas agora vocês vão ter alguma coisa. Estes arômatas com incenso puro, cada um de igual peso, e disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com... Aí você conhece, né? Sal puro e santo. O nosso não é tão puro nem tão santo, mas a gente sabe o que é sal. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este para o cheirar, será eliminado do seu povo. Tem muito pozinho aí hoje em dia sendo cheirado. É um problema sério, né? Mas não podia. Não podia. Era uma coisa sagrada, santa, uma receita para o altar ali do incenso. Estoraque. O que é estoraque? Quem tem a NVT, já foi assim, meio que traduzido para ajudar, gotas de resina. É isso que você tem aí? Se você usa NVT, gotas de resina. Uma resina que fluía espontaneamente de um arbusto. Vocês já viram árvores que tem uma seiva assim que corre direto? Então imagina um arbusto lá da região, do deserto, e essa resina saía espontaneamente, e isso era um dos elementos, das substâncias para esse incenso. Primeiramente, aponta para Cristo, né? Então, lembrando que tudo que a gente está vendo no tabernáculo remete ao Senhor Jesus. Aonde que Jesus foi espontâneo? Em dar a sua vida. Eu espontaneamente a dou, voluntariamente a dou, né? E aí a gente vê o Senhor Jesus dando a sua vida espontaneamente. Mas também nós devemos, pensando nesse elemento, que as nossas orações sejam espontâneas, que saiam de um coração que está conectado com Ele, e que não seja apenas na agenda, né? Agora vou orar, e aí você fica desconectado o restante do dia, mas que a sua adoração seja uma adoração como essa resina que flui desse arbusto. Como expressa o Salmo 63, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo, só retirei algumas frases desse salmo, o meu corpo te almeja, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, com júbilo nos lábios, a minha boca te louva, a minha alma pega-se a ti. Você consegue perceber que esse salmista assim está ansioso, está desejoso, né? E como assim, espontaneamente, eu quero me conectar com esse Deus. Um segundo elemento, que era ônica, conchas de moluscos. Né, conchas de moluscos, substância extraída de um molusco marinho. Onde vivem os moluscos marinhos? No mar, né? Mas tem a ver com profundezas, tem a ver com algo profundo. E então Jesus era profundamente íntimo do Pai, sendo um com o Pai. E ele se ofereceu totalmente. Mas isso também, essa substância, a gente pode olhar e aponta para nós, para que as nossas orações venham do profundo, não do mar, mas do nosso coração. Que não seja apenas da boca para fora, orações mecânicas, mas que venha da nossa alma, do nosso interior. E a gente vê isso no Salmo 130, que diz assim: das profundezas clamo a ti, Senhor. O Jonas também experimentou isso, né? Dentro da barriga do peixe, lá nas profundezas, né? Tinha a ônica aí na oração dele, né? Das profundezas clamo a ti, Senhor, escuta, Senhor, a minha voz. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. É Ele quem redime a Israel. E um terceiro elemento, gálbano, que é um perfume extraído das folhas moídas de um arbusto do deserto. Então essas folhas são amassadas, moídas, e sai então essa substância. Nos lembra o Senhor Jesus, que foi moído, traspassado, que sofreu ali na cruz, né, por nós, esmagado. Quanto a nós, nossas orações elas serão um aroma agradável a Deus se vier de um coração quebrantado, moído, humilde, né? Contrito, como fala o Salmo 51:17, sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isaías 66:2 também, mas o homem para quem olharei é este. Para quem que Deus está olhando? Para o aflito, abatido de espírito e que treme da minha palavra. E aí tinha que adicionar sal a tudo isso, né? Pensando nesse incenso, pensando nessa intercessão de Jesus. Jesus está orando para que a gente seja preservado. É o que o sal faz, ele preserva, ele impede a corrupção, né? Então a oração de Jesus é para que a gente não apodreça, para que a gente não experimente a corrupção, impedindo isso. E pensando nas nossas orações, também, o que faz o sal? Ele dá sabor, ele também preserva da corrupção, né? Ele realça o sabor. Então que as nossas orações também venham acompanhadas dessa coisa agradável ao nosso Deus. Pegou a receita? Não para você fazer o incenso, mas para você orar, né? Orar do interior. Deixa a mecanicidade de lado. E a gente, de vez em quando, né, várias vezes, a gente ouve orações de pessoas, a gente fala, nossa, que oração bonita, né, que veio lá de dentro, veio de um coração que está sendo verdadeiro, sincero, profundo, né, espontaneamente, não são frases construídas antecipadamente para ficar bonito, né, na fita, que nem aquele que orava lá de si para si mesmo, mas aquelas frases, às vezes as mais simples, ser propício a mim, pecador. E esse saiu justificado, né? Essa oração foi bonita, essa oração foi sincera, foi profunda e teve aí a aprovação de Deus. E o que que o chifre significa? Quem já ouviu alguma coisa sobre o chifre? Significa poder. Chifre na Bíblia é poder. A gente não vai ver esses textos todos, né? Mas acredite que tem relação com poder. A intercessão do nosso Senhor é poderosa, mas a nossa oração é poderosa, não porque a gente é poderoso, mas porque a gente tem o poder em nós, que é o Espírito de Deus, né? E é a intercessão de um justo muito pode pela sua eficácia. E a nossa oração, a tua oração, ela tem muito, muito poder. E eu quero concluir com Salmo 84:3. O pardal encontrou casa, e a andorinha, ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, altares no plural. Quais dois altares que o salmista encontrou? O altar do holocausto e o altar do incenso. Pardal encontrou casa e ninho. Quem passa pelo altar do holocausto encontra uma casa, uma pátria. Encontra uma salvação. E depois, nessa caminhada, entrando no lugar santo, no altar do incenso, ele encontra o quê? Um ninho. Deu para entender? Poético, mas... né? Entra numa família, através do altar do holocausto, faz parte de um povo, tem um pertencimento, e depois tem aquela coisa gostosa do ninho, estar com o Senhor, orando, adorando e vivendo em comunhão com Ele. Tem uma música bonita, né? Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Vamos caminhar melhor em adoração e oração nessa semana? É uma luta, gente. É uma luta. Alguns anos atrás, já de muitos anos atrás, eu estava muito incomodado com a minha vida de oração. E quando eu li uma estatística de que os pastores americanos, em média, oram 3 minutos por dia, eu falei, Senhor, misericórdia. Se os pastores oram, em média, 3 minutos por dia, eu não quero fazer parte dessa estatística, né? Eu não sei se você já mediu no relógio, né? Quando você começa a orar. 3 minutos é tempo, sabia? É pouco tempo, mas assim, eu quero dizer que eu não sei, não precisa responder, não sei quantos minutos você ora por dia. Mas isso de tanto me incomodar, eu falei, Senhor, eu preciso melhorar isso, né? E aí o meu desafio é orar uma hora por dia. Eu não estou falando isso assim com me gabando, porque assim, eu estou atrasado. Porque eu tenho uma contabilidade assim, o dia que eu não consigo orar uma hora, vai somando lá na minha agenda, né? Não sei se eu vou conseguir dar conta do atrasado. Mas tenta marcar uma vez, 60 minutos no relógio. Não assim a sensação, ah, eu orei bastante. Não, marca, cronômetro, zerou e tal. E se você se distrair, você para o relógio. Por que que demora tanto uma hora para orar, mas assistir alguma coisa, 2 horas não passa voando? E aí, para nos ajudar, lembra o seguinte, é um incenso que Deus se agrada. É um cheirinho que chega assim, ah, minha filha está orando, meu filho está orando. Né? Aí talvez nos ajude, né? Ou então hoje não subiu nem um cheirinho. Deus não ouviu nada do meu coração. Então, que assim seja, que essa igreja seja um incenso, sim, uma fumaça, né? Que nem no lugar santo era tanto fumaça para que não visse, porque para não ver a glória de Deus, né? Então, vamos fumaçar essa semana? Senhor Deus, nós lemos tanta coisa bonita, mas confessamos que ainda tem muito que avançar, Deus, para que isso seja como o Senhor Jesus. Mas queremos prosseguir, Deus, sendo parecidos com o Teu Filho. Então nos ajuda, Deus, essa semana a termos esse gosto, esse prazer renovado nessa adoração, nessa oração, que não seja apenas um esforço pontual, mas que seja o nosso dia a dia, Deus, como esse incenso queimando, agradável ao Teu olfato, à Tua pessoa. Perdoa-nos cada vez que a gente despreza essa maravilha que o Senhor pensou para nós, os Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém.